Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André e hoje eu tô aqui com o meu amigo Bruno Lagoela e também a minha amiga Estela Dauer, que faz conteúdo na internet há muito tempo, e eu chamei ela aqui pra conversar com a gente sobre consumo consciente, sobre muitas coisas relacionadas a esse mundo da tecnologia que a gente tanto gosta. Mas antes da gente ir pro papo, deixa que eles se apresentem. Por favor, quem são vocês? Aliás, o Bruno eu não vou perguntar quem ele não, porque ele tá aqui toda semana. Mas, Estela, você é novata aqui na gravação do podcast. Quem é você? O que você faz pela internet?
Sou a Estela Dauer, eu tenho um canal chamado Eu Testei, eu sou a anciã dos canais de tecnologia.
Sim.
E depois de passar mais de 10 anos vendendo celulares para as pessoas, agora é hora de talvez ensinar elas para elas ficarem com os celulares delas.
É, André, eu preciso te corrigir, cara. A Estela não é novata aqui no podcast. Quem sabe nessa segunda temporada, porque já temos...
Nossa!
Já temos com certeza um podcast, se não me engano, dois gravados com a Estela, sempre presente aqui com a gente.
Correção aceita, e digo mais, é a estreia dela na segunda temporada, então, pra eu me corrigir aqui.
E acho muito legal a Estela tá tanto tempo. Eu acho que o mais importante hoje aqui, que vai ser muito legal ter ela junto, é ver esse processo, né, que a gente viu em smartphone, notebook, computador, de como mudou nesses últimos anos. E mudou, né? É o papo que a gente vai ter mais pra frente.
É isso aí. Então, antes da gente ir pro papo, vamos pros nossos recadinhos aqui do podcast. Então vamos lá para a sessão de comentários desse episódio, onde a gente fala sobre consumo consciente com a nossa querida convidada Estela Dauer. Foi um prazer receber a Estela, conversar um pouco mais. E eu já vou deixar aqui como dica para vocês nessa sessão de comentários, assistirem os vídeos da Estela. Seja lá no YouTube, seja no Instagram também, a Estela produz bastante conteúdo. E para você encontrar ela nas redes sociais é EuTesteiBR no Instagram. E no YouTube é só jogar lá EuTestei que você encontra a Estela também. Mas se você achar um pouco difícil encontrar tudo isso, tem um link aqui na postagem desse podcast, então fica mais fácil para você pegar o link para as redes sociais da Estela. Bom, e como vocês bem sabem, esse podcast chega a vocês com o apoio do comparador Escolha Segura. Para quem não conhece, você consegue através desse comparador, seja uma extensão para o Google Chrome ou aplicativo para o Android, se você quer comprar alguma coisa na internet e está buscando melhores ofertas, se você quer ter o rastreio de preços, se você quer, enfim, achar cupons, dá uma olhada no nosso comparador do Escolha Segura, porque através dele você tem várias ferramentas para poder te ajudar na hora de comprar pela internet. Para ficar fácil de achar o plugin comparador, é só digitar aí no seu navegador comparador.escolhasegura.com.br, que você já cai direto na página de instalação do plugin, ou então é só pesquisar na Google Play Store por Comparador Escolha Segura ou simplesmente Escolha Segura, que você também encontra o aplicativo na Play Store. Bom, vamos lá agora para o papo com a Estela para a gente conversar sobre consumo consciente, mais um monte de coisa. Bom, recados dados, vamos começar a nossa conversa aqui com a Estela Dauer. E Estela, você falou 10 anos produzindo conteúdo pra internet. Eu acho que de todos os canais que a gente pensa hoje, o seu canal é uma das principais referências do mundo da tecnologia, assim. Você tem um histórico de produção antes mesmo do YouTube, né? Você já trabalhava em redação, essas coisas assim. Você já tava no mundo da tecnologia antes mesmo do canal no YouTube, né? Isso?
Sim, o canal começou em 2010, já em 2006 eu entrei na faculdade de design de interfaces digitais, só porque tinha a ver com tecnologia. Eu também já trabalhava com meu pai com computador, ele é publicitário, então eu já trabalhava com computador com ele desde que eu sou, sei lá, muito pequena. Então eu sempre tive muito grudada em tecnologia. Meu primeiro emprego fora de casa foi numa revista que falava sobre Apple, então era sobre tecnologia, e eu comecei como designer, mas depois foi como criação de conteúdo pra sempre.
O seu canal é um dos que eu vejo há mais tempo, por mais tempo, né? tem canais que eu via, sei lá, em 2012, talvez, e que hoje em dia não produzem mais conteúdo. Mas o seu canal, todo vídeo que sai, eu tiro ali meu tempinho pra poder dar play e assistir o vídeo, porque eu sei que vai vir coisa boa. Seu canal é referência, como eu falei. Eu gosto pra caramba do conteúdo que você faz. E eu vou parar de rasgar cedo aqui, porque, enfim, sou desses.
Eu tenho inscritos que eles falam que eram crianças quando começaram a me assistir e hoje eles são adultos.
Isso é muito louco.
Sim, é bastante, bastante legal, porque de certa forma eu ajudei, sendo assim um pouco humilde, mas de alguma forma eu ajudei essas pessoas a pensarem, a formar a opinião dessas pessoas com tecnologia, isso é bem bacana.
E inclusive é uma das perguntas que eu quero te fazer, assim, porque, sei lá, há 10 anos atrás, smartphone era uma coisa. Hoje em dia é totalmente diferente do que era. A tecnologia evoluiu um ponto que hoje em dia a gente tem dispositivos no nosso bolso que são capazes de rodar interface de desktop. A gente liga um cabo e no monitor, e às vezes sem nem precisar de cabo, e a gente tem um computador completo na mão. O Bruno, por exemplo, adora o Dex da Samsung porque ele consegue levar todo o equipamento dele no bolso, assim, é sensacional. Como que é reutilizar um smartphone antigo, sendo que hoje em dia é outro tipo de tecnologia que a gente tem na mão, né? São devices muito mais capazes, muito mais potentes quando a gente fala de processamento. Mas ao mesmo tempo, sei lá, 3-4 gerações pra cá, não foi tanta coisa assim que mudou, né?
Sim, eu lembro que quando eu comecei a faculdade, que era design de interfaces digitais, as pessoas falavam, o que que você faz? Porque quando eu entrei, e nem faz tanto tempo assim, foi 2010, para algumas pessoas pode parecer bastante tempo, mas não é tanto tempo assim. E quando eu entrei na faculdade, a gente não tinha nenhum smartphone com tela de toque. Era tipo, o que a gente chamava de smartphone eram aqueles da Nokia, que tinham alguns botões a mais, às vezes tinham uns tecladinhos, os Blackberries, que tinham teclado para você falar. Então, tipo, não tinha uma interface digital. Então as pessoas falavam, ah, você faz, sei lá, totem de shopping, você faz caixa eletrônica, até aparecer alguma coisa. Eu lembro também quando eu tava na faculdade, quando uma amiga minha comprou o primeiro iPhone e a gente foi tipo, nossa, o que que é isso? A gente foi sentar pra ver o que que era essa coisa incrível, que era quase toda a tela. E aí hoje as pessoas já estão tipo, nossa, é muita borda, é alguma coisa assim. E teve toda essa evolução. E é o que o André falou, de umas 4 gerações pra cá não mudou quase nada. A gente dá pra dizer até que a gente tá estagnado. As empresas não sabem exatamente o que fazer, a Qualcomm tá meio que reciclando o processador top do ano passado e colocando alguma coisa nova, porque eles não sabem exatamente mais o que fazer. Então passa a ser um momento, nesse momento a gente teve, sei lá, uns 5 ou 6 anos de uma evolução muito gigante, passando por uma tela de toque e aí depois um dobrável, alguma coisa assim, e de repente agora as pessoas não sabem mais muito o que fazer. Então a gente tá num momento muito bom pra repensar que talvez o seu smartphone antigo possa ainda servir, que talvez não precise ser trocado, ainda mais que a gente tá numa situação de mundo agora em que a gente tem que pensar muito bem nos gastos que a gente tá tendo com as coisas. Então talvez seja a hora de olhar pro seu celular de 2-3 anos atrás e ver que não seja ainda a hora de trocar. Ao passo que alguns anos atrás, a cada ano, era alguma coisa muito, muito interessante.
O salto era muito grande, né? De uma geração para outra de um smartphone, enfim, vamos colocar smartphone aqui, mas isso se aplica também a notebooks, que seja. O salto era muito grande saindo de uma geração para a próxima. Enfim, era outro momento da tecnologia, do avanço tecnológico.
Tem duas coisas legais aqui para comentar. Acho que existia uma diferença muito grande da época que a Estela começou a produzir o conteúdo dela, que era quase convencer, né, desmistificar, falar, gente, olha o que o celular faz, né, a gente tinha esse ânimo até de, meu, olha isso, agora ele tem um browser, né, meu Deus, esse novo celular agora tem GPS, isso abre tantas possibilidades, agora você pode até pedir um táxi. E então acho que existia um momento de convencer, como cada tecnologia nova, né, você vê, sei lá, esse último mês foi Bitcoin e NFT, né, e existe uma tentativa de convencer as pessoas de que aquilo funciona, porque ninguém sabe como funciona, né? E acho que smartphone foi por um tempo isso, e a Estela pode até confirmar. E hoje não, hoje todo mundo já sabe como funciona. Agora a gente só tem que ensinar qual dos 120 modelos que vão ser lançados esse ano é o mais certo pra você esse mês, porque mês que vem já não vai ser o mesmo. Ou semana que vem. E é uma comoditização, né? A IBM até saiu do mercado de notebooks num momento muito parecido com esse de celular, que atinge um limite de vendas, né? Assim, a gente bate um teto em que meio que todo mundo que tinha pra comprar já comprou, e que os celulares começam a não ter diferenciais claros, né? Então a gente vê, por exemplo, tinha o Dex, que eu adorava, o Dex da Samsung. Chegou uma versão pra Huawei, chegou uma versão pra Motorola, e agora vai chegar uma versão pra mais outros modelos, né? Porque a própria Apple decidiu isso. Então eles começam a ficar iguais. Sabendo disso, eu tenho um dado muito legal. Na semana passada, eu perguntei aqui no canal se era o primeiro celular das pessoas, o que elas estavam nesse momento, ou se elas tinham mudado, ou assim, se já era o segundo, terceiro, quarto. 81 mil pessoas responderam.
Nossa, uou, que tanto de gente. Que legal.
Muito, 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 muito.
Que legal.
Quem tá no primeiro smartphone são só 4%.
Nossa!
Nossa!
Nós temos 10% no segundo smartphone, 17% no terceiro, 19% no quarto smartphone e 51% falaram que nem sabem mais quanto que tem, tanto que eles já trocaram.
Caramba!
Nossa, caramba! E é uma bolha, né? Porque são pessoas que acompanham Escolha Segura, são pessoas que estão indo atrás de tecnologia. Então, tem esse dado que, tipo, só 4% ali estão chegando, tipo... Meu Deus, o que é um smartphone? O que é isso aqui? Como eu uso isso aqui? É impressionante mesmo. Você falou da coisa de desmistificar, de realmente mostrar para as pessoas o que era um smartphone, o que elas poderiam fazer. Eu lembro também que na época da faculdade, enquanto ainda estava chegando um iPhone da vida e tudo mais, a gente tinha Palm. E Palm já tinha uma tela de toque. Acho que era resistiva, né? Que é aquela que tipo afunda.
Tinha que ter a canetinha ou a pontinha da unha para poder reconhecer o toque,
sim,
né?
E eram coisas, tipo assim, tinha Wi-Fi, e era isso que você tinha. O resto, tipo, pra você se virar em dados, então as pessoas não fazem muita ideia, justamente por causa dessa velocidade que foi colocada, de tipo, olha, agora isso já é normal, agora isso aqui já é normal. Tipo, assistir um Netflix direto no celular, no ônibus, você poder ler um livro no seu celular, você poder acessar a internet, mandar uma foto facilmente. Tipo, olha isso aqui, tem um chiclete grudado no banco do ônibus. E você pode mandar sem ficar pensando, nossa, meu Deus do céu, eu vou gastar R$5 pra mandar essa foto. Eu vou mandar essa foto via MMS. A pessoa vai receber o MMS. Hoje em dia tem grupos. Antes não tinha grupo. Você tinha que falar com pessoa por pessoa, por SMS, alguma coisa assim. E hoje você pode falar com grupos de amigos. Pode abrir uma chamada de vídeo enquanto você tá andando na rua, mas as pessoas não fazem ideia, principalmente o pessoal mais novo, que tá acostumado a uma velocidade muito grande das coisas, que é tipo geração Z, esse pessoal que já nasceu com o smartphone na mão, eles não fazem ideia de como pra gente, que a gente nem é tão velho, como coisa de 10 anos atrás, era extremamente diferente, muito diferente. Pra gente, a gente viu uma velocidade muito grande das coisas mudando e coisas que a gente tem se tornando obsoletas. Então, o quão rápido a gente perdeu o CD-ROM, que tipo, eu, quando eu comecei a trabalhar, passei de gravar as coisas em disquete pra zip, pra começar a gravar em CD. Daqui a pouco o CD já não cabia mais, era DVD. De repente a Apple limou DVD de todos os aparelhos dela. Dane-se você que tem DVD. Blu-ray, que tipo, mal chegou, morreu direito. As coisas foram muito rápido pra agora, tipo, as pessoas, nossa, mesmo esse modelo de smartphone só tem 64 GB? Que lixo, tipo, há 10 anos atrás a gente tinha 4 GB no smartphone. E você falava, 4 GB, que incrível. E hoje 64 para as pessoas é tipo, não, eu não posso lidar com 64 GB.
O meu primeiro smartphone eu tinha que comprar cartão de memória, porque a memória interna dele era só pra poder rodar o sistema. E eu tinha que, tipo, migrar aplicativo pro cartão de memória. Vocês lembram disso? Sim. Não tem muito tempo não, eu não sou tão velho assim.
Exatamente. E aí vai se tornando obsoleto com muita velocidade. E não apenas o obsoleto pelo realmente, tipo, ah, não funciona mais com isso, tem um celular, sei lá, que não tem 4G, é um crime hoje em dia, mas também o marketing das empresas, eles fazem com que você tenha uma sensação de obsolescência muito mais rápida. No instante que você comprou seu negócio, você dá o azar de comprar o seu iPhone um mês antes do lançamento do próximo, você se dá muito mal, porque quando tem toda aquela apresentação do iPhone, você fica com uma sensação horrível de tipo, eu tenho um tijolo na minha mão. Esse daqui já é muito lixo que eu tenho na mão agora e eu preciso do outro.
Ele acaba de ficar ruim, né?
Sim, e são muitas coisas, muitas, inclusive, features que tem no celular que a empresa poderia ter colocado 2 anos atrás, coisas assim, mas que ela espera, justamente aguarda pra ter uma feature diferente. Então a própria Apple é prova disso. Telas AMOLED, USB-C, coisas que a gente já tem em vários outros smartphones que todo mundo quer na Apple e eles ficam, não... agora não, vocês ainda estão comprando esse, por que que eu vou? E aí quando parecer que vai dar uma tropeçadinha, agora com tela AMOLED, agora com USB-C, e de repente todo mundo, meu Deus, eu preciso de um iPhone com USB-C. É um costume que a gente teve, que tipo, as empresas foram colocando na gente, que justamente também o pessoal da geração Z, que é o que mais acompanha a internet hoje em dia e tudo mais, o pessoal já nasceu nisso, então eles não fazem ideia da velocidade que a gente tá nas coisas hoje e o quão rápido fica obsoleto.
É, eu acho que tem um outro ponto aí, é o tipo de uso, o tipo de pessoa. Porque, por exemplo, a gente tá criando um conteúdo agora pra falar sobre setup de trabalho pra quem tá trabalhando em casa, né? E uma das coisas que a gente comenta nesse vídeo é como você consegue extrair o maior benefício das coisas estarem, no geral, atualizadas. Quando você fala de um notebook, se você tiver com um notebook atualizado com SSD, ele vai ligar rápido. Então, assim, não quer dizer que você precisa ter o último Core i10, o Core i9, ou não sei. Sim. O quê. Depois a gente comenta um pouco sobre Wi-Fi. Poxa, se você tem um notebook de 2017, 2018 já, você já começa a ter um Wi-Fi com rede também de 5 GHz, então você tem a possibilidade de, às vezes, pegar uma rede mais rápida. Bruno, tem um notebook de 2012. Ele não vai ligar na internet? Não, ele vai. Tipo, ele funciona, sabe? Eu recauchutei o meu, entreguei pra minha mãe adora. Pô, recauchutei ele colocando um SSD. Ela adora, funciona pra ela. O Wi-Fi dela ainda não é 5 GHz. Mas, tipo, se o meu é, então talvez eu queira fazer esse upgrade. Não inutilizo o resto. Mas era mais uma coisa de, tipo, tem gente que talvez vá procurar, não a última moda, mas a última funcionalidade. Daí é tipo isso, já tô com tudo em USB-C, lança um iPhone USB-C. Meu, eu vou passar pra USB-C, sabe? Tipo, vou ficar louco por isso. Mas, aquele iPhone 6S ainda funciona. Só que pra quem, né? Também acho que tem isso, assim. A gente tá muito na frente, não na frente, assim, mas a gente é early adopter, né? A gente gosta disso. Mas não é todo mundo que precisa ser early adopter. Sim. Continua funcionando.
Em casa, na minha família, tem muito esse costume. Principalmente eu, as coisas costumam chegar muito rápido pra mim. Então, tipo, vem pra mim. E aí, depois que quero passar por alguma coisa melhor, o que que eu vou fazer? Aí eu posso passar pro restante da família. Antes era o contrário. Meu pai comprava um computador novo pra ele trabalhar. O antigo dele vinha pra Estela mexer nas coisas, estragar o computador, essas coisas assim.
Você é só a nova geração dessa continuidade da família, Estela.
Exatamente. Agora sou eu a provedora. Então chega alguma coisa nova pra mim, eu vou passar pra outra pessoa e penso, poxa, por que que, né, eu vou, sei lá, ou jogar fora, que pra mim é muito difícil porque eu nunca pensei em jogar fora. Mas ou vender ou passa pra minha família. Então tem coisas aqui em casa, eu ainda estou, por exemplo, meu notebook é um Apple de 2017. Eu ainda uso ele pra editar 4K, está servindo ainda. Mas se eu tiver um problema com meu notebook, eu tenho um Mac Mini de 2012 aqui. Ele ainda funciona. Talvez eu não consiga editar em 4K nele com a velocidade que eu gostaria. Ele vai me irritar. Mas pra uma emergência, ele funciona perfeitamente. Outro Mac Mini 2012 é o que meu pai tem pra ele também me ajudar com a edição de vídeo. E aí, coisas menores, tipo um Mac Mini 2008 foi o que ficou pra família usar a internet. O meu marido, ele tinha um notebook também Apple há muito tempo atrás, também de 2012. Hoje tá com a minha irmã. Obviamente é muito legal elas terem coisas boas e tudo mais, e sempre que eu posso prover isso pra elas, eu faço isso, mas às vezes eu chego na minha família, tipo, ó, eu tô com esse celular aqui que não é tão novo, mas também não é tão antigo, posso trocar? E tipo, não, eu tô bem, a minha mãe tá com o Moto Z 2 Play e ela passa o dia inteiro grudada no smartphone. E pra ela tá ótimo. Eu deixei com ela aquele, ela acha incrível. Eu deixei um Z3 Play com a minha irmã, ela usa os snaps.
É muito legal.
O snap de som, ela gosta, ela acha super bacana. O meu pai tava com um LG G5 até, tipo, sei lá, uns 2 meses atrás. Ele só parou realmente de utilizar porque a empresa, a LG, parou de dar suporte em alguns aplicativos e começou a ficar impossível de usar o celular, mas o hardware dele ainda funcionava. Meu pai se despediu do celular com dor no coração, porque ele falou, câmera desse celular é incrível! Foi o primeiro, acho que o G5 SE foi o primeiro com duas câmeras, pelo menos uma ultra-wide, e meu pai achava incrível aquele negócio. Nossa, essa câmera é maravilhosa! Então, são celulares antigos, coisas que a gente vai repassando, porque é uma dó. Apesar da Apple ser a que mais dá esse desejo de, assim que você tá com o celular na mão, eles lançaram outro, você acha que o seu é lixo, ainda assim as coisas deles duram muito. Então, tipo, um notebook de 2012, a minha irmã consegue usar ele ainda sem problemas pra velocidade do que ela precisa, acessar a internet, editar algumas imagens, sei lá, ver Netflix também, se ela quiser, ela consegue fazer isso num bom uso. Não vai ficar tipo, nossa, que eu lixo, tá travando demais. Não, eles usam muito de boas os negócios. Pra eles não faz diferença ser tipo, não, porque sabe, eu preciso de 5G já no meu smartphone, ou sei lá, eu preciso, sei lá, precisa ser USB-C. Minha família passou para USB-C direito, todo mundo, agora que eu deixei um Pixel 3 com meu pai. Porque se, antes era tipo, não, pera, cabo micro USB, cabo até mini USB, que é uma coisa que tipo tava aqui até outro dia também. Então, passar essas coisas, a gente pode ir passando. Porque pra gente, a gente que tá nessa bolha, pessoal que acompanha Escolha Segura, que acompanha Eu Testei, que acompanha o canal do André, pode estar numa bolha que é tipo, nossa, aquele celular é 20% mais rápido, eu quero. Mas pra muita gente, não é um problema ter o celular na mesma velocidade ou até ficando um pouco mais lentinho com o passar dos anos. Não é um problema. Mas pouca gente fala disso. Não é do interesse das empresas que você fique com o celular por tanto tempo. Muitas empresas também não oferecem uma atualização de sistema decente também para os smartphones, que é um dos maiores negócios de obsolescência programada que a gente tem em smartphones fone hoje em dia, ou simplesmente não atualizar mais, e isso dá pra ver.
A gente tem a Apple com mais tempo e agora a Samsung com 3 anos, né? Todo o resto é meio não sabemos.
Sim,
a Xiaomi geralmente eles trazem até bastante, porque eles trazem pra... Eles são meio doidos, assim, às vezes eles trazem mais rápido pra uns modelos mais baratos do que pra uns mais caros. Então, assim, os caras só são confusos. Você nunca sabe se vai chegar ou não vai chegar. Geralmente chega, mas você nunca sabe. A Samsung você já tem uma noção melhor de quando, né? Eles estavam há muito tempo por 2 anos, agora passaram para 3, principalmente para linha S, linha A e linha M. Você sabe que vai vir do topo para baixo. Então é um pouquinho mais organizado.
Sim.
LG desistiu, e no geral desistiu do mercado, né? Porque ela está sendo vendida e ninguém quer comprar. Vocês viram essa notícia? Ela falou que tá vendendo a divisão de celular e não apareceu nenhum comprador, assim, daí ficou aquele cri.
Nem os usuários querem comprar a LG mais, né? Como assim?
Mas o pior é que você comprava já um LG com esse medo dele nunca ser atualizado. Por isso, às vezes, as pessoas não compravam, por isso não vendia. Então, assim, é uma economia meio burra, na minha opinião, da empresa.
Sim.
Porque é melhor vender menos e... Sei lá, pelo menos a pessoa saber que o próximo que ela for comprar tem certeza do que a gente ficar com esse medo de nunca comprar porque não vai atualizar e tal.
Eu acho que o grande problema da LG, e talvez isso só tenha acontecido com a LG, por ela ser o tamanho que é. Por exemplo, a pressão das outras divisões de TV, de linha branca, enfim, as outras divisões da empresa devem forçar muito a barra com a divisão de smartphones, e aí colocar a barra lá em cima, falar assim, nossa, nós temos que atingir esse patamar de vendas, esse patamar de negócio com a nossa marca, aí eles não conseguem, falar assim, poxa, agora tem que vender essa divisão de smartphones. Mas, por exemplo, tem empresas que não vendem a quantidade que a LG vende e estão no mercado há muito tempo.
Não, mas o problema da LG é que dava prejuízo, porque você pode vender pouco e ganhar. Eles vendiam muito e perdiam.
Sim, mas eu acho que é mais assim, eles gastam, enfim, gastavam, né, até pouco tempo atrás a gente não vê grandes novidades, mas eles gastavam, talvez o custo de marketing, o custo de desenvolvimento, o custo de produção era tão alto pra poder meio que balizar com as outras frentes da empresa, sabe? Pra poder bater ali, enfim, as outras Sim. divisões da empresa, que eles não conseguiam chegar nas vendas suficientes pra poder manter o negócio como um todo. Tá, vai, o Google é o gigante e tudo mais. Mas a linha Pixel vende muito pouco e muito, assim, dentro
Mas
dos
vende
Estados
muito caro.
Unidos. Não, sim, vende muito caro. E agora que eles estão começando a ter mais modelos, né? Mas você sai dos Estados Unidos, praticamente não tem linha Pixel, assim,
A Motorola
vendendo...
mesmo. Motorola vende só aqui no Brasil e não lembro onde mais. Vende um pouquinho.
Na Índia.
Vende um pouco nos Estados Unidos e na Índia, Mas a Motorola, eles foram sim. lá e abriram mão de tudo, né? O software tem um tequinho só que é deles... O design, eles compram, não dá pra dizer que é white label, assim, não dá pra dizer. Mas eu acho que são uns designs tão sem graça,
Sim.
que eles só juntam o componente e botam qualquer coisa. Essa é a verdade, assim, minha opinião. Não tem inovação nenhuma, assim, a Motorola é muito sem gracinha. Quando você vê que Apple tem ecossistema, que Samsung tem ecossistema, até o OnePlus tá lançando mais coisas e juntando, e o fone deles é diferente. Os fones da Motorola são white label, né? Isso sim, isso dá pra comprovar. porque os fones da Motorola são white label. Então eles abriram mão totalmente do desenvolvimento, falaram, a gente vai lançar um monte de celular aleatório, do jeito que der, com o design que der, com um monte de câmera que não tem borda o suficiente. Nossa, aquilo me incomoda. Eu acho que falta padding, né? Tipo, ou border, sei lá, no que é coisa de HTML, né? Que o pessoal bota, assim. Falta espaçamento, meu Deus, falta espaçamento naquelas câmeras. Não tinha um designer que falou isso.
Bruno, falta cuidado, é isso.
É, mas funciona, entendeu? Tipo, funciona lançar 50 celulares mal acabados do que um que presta.
É, isso é.
O que eu acho errado também pra consumo, porque você nunca sabe qual comprar.
Exatamente.
E você nunca tá preparado pra comprar um, né? O que você acha disso, Estela?
É justamente essa agressividade do mercado de smartphone, ela faz parte também. Acho que talvez justamente por causa dessa comoditização, era um mercado que era muito lucrativo, justamente porque nem todo mundo tinha ainda, então era uma época de lucrar muito, e hoje em dia todo mundo já tem. Então acho que a gente está nessa transição para um mercado comoditizado, e por enquanto a gente está nesse momento, nesses últimos 4 anos, dá para dizer, justamente nessa confusão de eu não sei o que eu faço, não sei que features eu coloco, onde que eu encaixo, como eu faço para ter mais lucro. É o que o André estava falando. Uma linha geladeira já é commodity há muito tempo. É uma linha que, tipo, eles lançam a cada 3, 4 anos, 9 anos até uma geladeira, 8 anos, tá tudo bem. O mercado aceita vender aquele modelo por, sei lá, 7, 10 anos, às vezes você encontra uma coisa assim. Enquanto que smartphone, justamente porque estava nesse processo de muito lucro chegando, e agora não está mais, me parece que as empresas estão na transição, mas elas ainda não querem passar para alternativas diferentes. Então a gente vê, a Motorola, ela teve uma época antes de virar smartphone e tudo mais, que ela tinha 5 mil aparelhos, todo mundo tinha aquele monte de celular esquisitinho que você ia na loja e tinha vários. Quando ela foi comprada pela Google, foi um marco muito grande, que tanto que a gente fala que até hoje a gente tem viúvas da Motorola by Google e tudo mais.
Moto X da primeira geração.
Eram 3 celulares, isso. A gente tinha Moto E, Moto G e Moto X. Tinha muita atualização, eles podiam cuidar do celular, ele vinha melhor acabado, ele vinha com mais cuidado. Só que hoje em dia não é mais isso que se aceita. E aí a gente tá nesse passo tão rápido das coisas que as empresas, elas sabem, eu tenho certeza, todas as empresas, elas já têm planos para daqui a 5 anos, elas sabem como vai ser o mercado, elas sabem que provavelmente não vai ser assim cheio de smartphone, mas nesse momento, o que tá vendendo é justamente essa alta velocidade de lançamento de produtos e justamente ficar divulgando isso toda hora. Justamente por causa desses dias que teve o lançamento do Moto G100, do G10, do G30, no grupo do Eu Testei, um monte de gente tava falando, nossa, mas o G10 ele não vai ter nenhuma atualização de sistema. E se você vai na loja, um G9 Plus tá mais barato e ele é melhor. Eu falei, tá, só que quando você vai na loja e pergunta, principalmente as pessoas que não têm aquele super conhecimento de tecnologia, vão chegar e falar, o que você tem aí pra me vender? Aí vai falar, ó, isso daqui é o lançamento. Moto G10, ele tá R$1.200. Também tem isso. As pessoas, as lojas, as empresas, elas não vão querer vender aparelho velho. Elas querem vender o novo, que tem uma margem de lucro maior, que é o que tá sendo anunciado naquele momento. Muitas vezes, outros smartphones melhores não são vendidos, né, smartphones antigos, é lançado só que só porque é novo. É esse que é vendido, porque a pessoa vai no, poxa, esse é novo, então é melhor. Apesar do G9 Plus ter um update de sistema e talvez ser até mais cuidado por mais tempo do que um G10, a pessoa vai lá e vai acabar saindo da loja com um G10, porque o G10 é o que está vendendo agora. E as pessoas, nossa, mas por que que acontece isso? E a gente discutiu justamente porque a Motorola só está oferecendo um update de sistema, enquanto que tem uma Samsung que já percebeu que 3 updates de sistema é outra coisa. A Motorola, justamente como vocês estavam falando, de ser ligeiramente white label das coisas, a Lenovo, ela não tem o interesse, ela quer que a Motorola dê dinheiro, mas ela não é, tipo, não é a menina dos olhos da Lenovo, não é, tipo, a gente ama a Motorola. A Motorola é uma marca que vende muito bem no Brasil, que também é um mercado gigante, mas também não é um mercado de alto nível, não é um mercado tipo Estados Unidos, em que as pessoas estão muito mais com conhecimento de tecnologia. Então, tipo, não é interessante pra Lenovo super investir na Motorola. Então, não é interessante oferecer um monte de update de sistema.
Entra até a questão de poder de compra, né? Se você olha pra quem compra um Moto G, a quantidade de de Moto G que você vai vender no Brasil e fora é muito maior fora. Poder de compra é muito maior.
Sim. Eu acho um vacilo muito grande. É aquela visão de curto prazo versus longo prazo, né? Se você pega a Apple, ela tá indo muito pra serviço. Ela falou, ah, não consigo mais vender iPhone? Vamos vender serviço de quem já tá com ele. Então, eu vou ganhar... Eu já tenho aquela pessoa como consumidora. Deixa eu ir ganhando em cima dela em vez de ganhar em coisa grande. A Samsung, finalmente, esse ano, sem brincadeira, vai ter aquelas TVs deles que se conectam muito bem com os celulares deles. Então, assim, a TV se conecta bem com o celular, você começa a vender meio que pro lado, assim, né? Você vai andando de lado e vendendo outras coisas pra mesma pessoa que já tem um Samsung. E eles finalmente estão integrando isso bem. Daí você vê, a Lenovo, eles tentaram cunhar a marca Lenovo aqui no Brasil. Eu lembro que tinha o Vibe, eu tive um Lenovo C2. Eles tentaram, ninguém gostou.
O C5, é.
É, enfim, eles decidiram voltar com o Motorola. Só que é isso que você falou, tipo, eles não estão ligando. Eles querem vender, dar o maior lucro possível e sumir depois. Se a Motorola acabar, eles não estão ligando. E é muito doido, porque... Em notebook, a Lenovo tá muito custo-benefício, eles estão muito legais. Os últimos notebooks que eles lançaram, a gente já tem dois aqui no estúdio que, assim, compramos pra fazer review e já ficou pro pessoal usar, porque... Dois não, três. Tipo, tá muito legal. E não entendo por que eles não fazem uma integração, né, entre celular Motorola com notebook Lenovo, com equipamento Lenovo.
Sim.
Começa a aproveitar, né? Eu acho que eles estão muito focados em grana agora. Grana agora, porque é isso, talvez acabe. Talvez daqui 5 anos não seja lucrativo.
Sim, porque finalmente a Motorola saiu do vermelho. Ano passado, no começo de 2020, ela saiu do vermelho e tudo mais, mas eu também tava falando pro pessoal com quem eu tava conversando, falei, eu aposto que ano que vem eles vão chegar com uma tipo, a gente ouviu os consumidores e agora a gente tá fornecendo 2, 3 atualizações. Por quê? Porque eles vão forçando a barra até onde eles verem. Eu tava conversando, inclusive, com o Wallace Moté e a gente tava falando como justamente tem cada vez menos players no nosso mercado. Agora, com a meio saída da LG, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem praticamente Motorola, Samsung, Xiaomi e Realme. E, tipo, isso é muito pouco pro nosso mercado. A gente tem algumas outras marcas que correm pela beirada, mas, então, é uma marca que, tipo, a Motorola, por enquanto, ela sabe que ela tá vendendo muito bem. Uhum. Quem não vai comprar Samsung vai acabar caindo num Motorola. Então, pra eles é fácil manter do jeito que tá. Só que a Samsung, com o dinheiro infinito que ela tem, é como você falou, tipo, já que ela já oferece várias coisas e as pessoas já compram, então o que eu posso oferecer a mais? Vou oferecer esse extra de dar 3 atualizações para as pessoas, para se tornar um diferencial. Vira e mexe quando as empresas aparecem com esse monte de atualização, é para ser mais um diferencial do que exatamente um respeito com o consumidor, de não, a gente acredita... Porque é só dar prejuízo um negócio desse, eles tiram. Porque o P&D de você atualizar aparelhos antigos é caro. Porque é o que eu tava falando pro pessoal, tipo, você vendeu o celular. A partir do momento que você vendeu o celular pra pessoa, qualquer outro dinheiro que você gastar com esse celular é uma espécie de prejuízo. Uhum. Porque, tipo, por que eu vou atualizar um celular que já foi comprado? O negócio já foi gasto dinheiro, não tem por que eu ficar gastando dinheiro com isso.
Tanto isso é verdade que eles preferem, enfim, colocar mais uma linha, mas na verdade nunca é só uma linha, né? É uma geração. Aí tem, vai, Moto G 10, 30 e 100, Galaxy A, que chegou recentemente, tem o A32, o A52 e o A72, são várias versões. Sempre tem essas várias versões... Ao invés de, entre aspas, reciclar a geração anterior, dar mais poder, seja de com software específico e tudo mais. Eu falo isso porque eu tenho um Mi Pad 3 aqui, olha só, já tem muito tempo que saiu esse tablet. E quando eu peguei ele com o Bruno, eu lembro que eu peguei ele logo quando eu comecei a trabalhar na Escolha Segura. E eu peguei e eu usava muito para poder consumir vídeo do YouTube. Era tipo o meu player padrão de YouTube. Hoje em dia, eu uso ele pra ser o aplicativo do teleprompter. Então, quando eu vou gravar um vídeo, ele fica como o aplicativo do teleprompter. Eu não preciso de mais nada do que isso, sabe? Ele vai rodar o teleprompter igual qualquer outro tablet. Eu não preciso trocar um tablet por conta disso. É um negócio muito específico. E é um negócio muito básico pra poder fazer. Então, eu meio que reutilizo esses devices mais antigos, porque é o que você falou, não dá pra pensar em jogar um negócio desse fora. Mesmo que ele não tenha, sei lá, um celular... Eu não vou usar o celular mais, mas a minha mãe vai usar muito bem esse celular ainda. Meu pai, sabe? É igual você falou, você passa para outras gerações, porque você pode não ter mais uso pra você, porque você já tem um mais novo e tudo mais, mas com certeza alguém dentro da sua família, muito mais perto do que você imagina, tem essa necessidade.
Eu ia comentar uma outra coisa também, voltando um pouquinho no que a Estela tava falando, de como vender serviços como a Apple faz com que ela possa atualizar. Eu acho que essa é uma solução ruim, porque eles estão forçando você a gastar mais todo mês.
Sim.
Mas se você paga um iCloudzinho todo mês, eles têm porquê, né? Eles têm uma motivação pra te manter naquilo, pra te manter atualizado, pra te manter funcionando. Ah, vai chegar, por exemplo, sei lá, o Apple Fitness Plus pro modelo 6S. Vai, porque eles querem que todo mundo possa comprar, né? Então, acho que nesse ponto de obsolescência de equipamento de hardware, eles são ruins de um lado, de te fazer sentir que você tá com um negócio ruim, ao mesmo tempo em que tem muita gente usando iPhone 6S ainda, porque ele tá atualizado e eles querem que você consuma. Então, assim, é muito doido, porque de um lado eles estão te permitindo manter um celular, mas eles estão te obrigando a gastar com outras coisas. Nunca tá bom. Eles sempre querem mais o seu dinheiro. Não dá.
Bom, falando nisso, eu quero puxar uma outra pergunta aqui que eu tava pensando quando a gente tava montando nessa pauta e tudo mais, porque hoje em dia não tem mais essa de celular quebrou a tela e descarta e pronto, né? Principalmente se é um celular novo, se é um celular lançamento, você vai levar para assistência. A gente trocou um papo muito legal com o Gesiel aqui na temporada passada, falando de assistência técnica. Ele tinha uma assistência técnica lá na cidade dele. E vocês veem isso ainda como uma saída ou, sei lá, quebrou, tá tão caro o conserto que eu deixo de lado, assim. Porque isso eu já vi isso acontecer. Um amigo meu, ele quebrou o Apple Watch dele. E ele falou assim, poxa, tá tão caro pra trocar a tela desse Apple Watch que eu vou só deixar ele de lado.
É, eu acho que depende bastante do que quebra, né? O problema é que uma das coisas que mais quebra em smartphone é tela. E uma das coisas mais caras de um celular é tela. Então tem esse problema. Mas justamente nisso que vocês estavam falando, eu lembrei que, tipo, eu tenho um monitor Dell, ele é Full HD, eu ainda uso ele sem problemas, e ele simplesmente parou de começar a funcionar com o Apple.
Putz.
Eu tentei algumas coisas, eu ligava ele no PC, funcionava, no Apple não funcionava. Aí eu deixei ele um tempo, falei, ah, outro dia eu mexo nisso. E aí eu falei, ah, sei lá, vamos ligar pra Dell, vamos mandar essa coisa aqui pra arrumar, que tipo, vamos ver o que que é. Eu liguei pra pessoa da Dell pra perguntar onde eu levo e tudo mais. Aí eu falei, ele perguntou o que que tem seu monitor. Eu falei, olha, ele não está respondendo, eu não consigo conectar ele no notebook. Olha, a nossa sugestão da Dell é que você descarte esse monitor e compre um outro. Tipo, assim, na lata, tipo, como era um monitor que já tinha, sei lá, uns 4, tem mais, deve ter uns 5, 6 anos.
Pra monitor não é nada.
O cara falou, tipo, joga fora. Ele não falou, nem vamos tentar. Sei lá, moça, tenta baixar o software tal, você já tentou colocar na tomada, que nem a gente, quando a gente liga pra coisa da internet, que fala, pode tirar da tomada? Então, tipo, ele nem tentou, tipo, sei lá, liga em outra tomada, moça. Leva na casa do seu tio, vê se, tipo, tá funcionando lá, testa com outro computador. Ele não tentou falar nada, ele só falou, eu aconselho que você descarte e compre outro. Eu fiquei muito abismada, porque ele não tentou nada. E aí depois, eu fiquei olhando, eu falei, deixa eu tentar aqui mais umas coisas. Tentei com outro cabo, e foi, sabe? E, tipo, eu ia tirar um monitor no lixo.
Por causa de um cabo.
Porque... por nada, porque eles queriam que eu atirasse o monitor no lixo pra comprar um novo deles, alguma coisa assim. Então, isso é muito louco, porque é justamente pra gente, às vezes, não vale a pena consertar porque tá caro, e às vezes pra eles também não vale o custo de, tipo, manter uma assistência técnica, pagar alguém pra consertar monitor, porque é muito mais barato pra eles simplesmente falar, joga no lixo e compra outro, moça. E a coisa do celular é muito isso também, porque apesar de serem aparelhos muito caros, às vezes você vai levar o negócio pra consertar e a tela também é muito cara. A gente, muita gente que já, tipo, passou, sei lá, um ano pagando o smartphone, às vezes nem terminou de pagar ainda, quando pega e quebra uma tela e o cara te chega e te fala que é R$700 pra você consertar a tela, você fala, cara, eu não posso gastar isso. Não tem como. Pra ainda por cima, com todo o marketing em cima falando pra você comprar um celular novo, você gastar R$700 ao invés de um celular novo, você mandar consertar a tela. E uma tela que, às vezes, não vai funcionar direito, vai dar problema, vai ter que voltar pra assistência técnica 3 vezes até consertar direito o problema, você vai ficar com um celular velho que você acabou de gastar mais R$700 para consertar ele. Então é terrível como que o pós-venda também é uma das coisas mais importantes também nessa coisa do consumo consciente, obsolescência programada, porque também tem isso. As empresas não ajudam você a ter esse dinheiro lá fora, tipo nos Estados Unidos, já é um movimento que tá ganhando força que chama o direito de reparo, que é justamente você poder consertar o seu aparelho se você quiser. Mas é impossível. Eu tenho aquele smart display da Lenovo. Eu comprei perto do lançamento, porque eu acho aquilo sensacional e tudo mais. Eu tava usando ele, Lenovo, né? Não, eu não queria, eu falei, vamos falar da Lenovo de novo. E aí, de repente, o som do negócio parou de funcionar. Do absoluto nada. Procurei na internet, algumas pessoas falaram que era calor, que quando punham perto do ar-condicionado o negócio voltava a funcionar. Falei, maravilhoso. E aí fiquei sem som. Falei, bem, vou usar sim. Só que o negócio sem som...
Sai pra não.
O negócio que funciona com o Google Assistente sem som é complexo. Você perde, tipo, praticamente tudo do aparelho. Então, um dia desse, eu peguei e falei, quer saber? Eu mesma vou consertar isso aqui. E aí, eu falei, vamos lá. Aí, a gente tem aqui em casa um kitzinho daquele iFixit, todas aquelas ferramentinha de plástico, coisa pra abrir. Eu não sou uma pessoa técnica, né? Então, eu arrebentei o LCD do negócio. Por quê? Porque pra você abrir o negócio, você tem que ter uma ventosa e aí você tem que esquentar o lugar, porque não é parafuso. É cola o negócio. E aí você tem que, tipo, com o seu negócio na mão, né? Você tem que, tipo, puxar com a ventosa uma tela LCD vidro muito fino. Não é todo mundo que consegue isso.
Poxa, tanto que tem um site que faz esses desmontes que tem o índice de reparabilidade, não é isso?
Exatamente, o próprio iFixit, exatamente. Outro dia eu tinha consertado o Pixel 3 mais ou menos do mesmo jeito, porque depois de alguns anos ele perdeu a resistência dele à água e eu fui, tipo, passar ele embaixo da torneira, ele morreu, e aí a gente conseguiu abrir ele pela gente e consertar. A gente, tipo, passou lá o, sei lá, ar comprimido no negócio e voltou a funcionar. Aí eu pensei, vou fazer a mesma coisa com o negócio. E não deu certo. Escangalhei o LCD do negócio e, enfim. E eu também não consegui chegar na parte de som do negócio, porque ela é toda fechada em plástico. Não tem parafuso. Então, tem isso também. Enquanto um liquidificador, você pode... Ah, parou de funcionar? Pega uma chave de fenda ali, abre e vê o que falta soldar no negócio. Você consegue consertar? Um smartphone, é muito difícil você abrir um sem quebrar o negócio. Você tem que usar uma ventosa, você tem que usar ar quente. São várias coisas em que você pode muito fácil escangalhar o seu próprio smartphone e ficar com um pedaço de nada na mão.
Falando por experiência própria, pra mim isso é impossível. Que o meu Galaxy S3, ele caiu e quebrou o vidro. Não quebrou a tela, não. É que ele quebrou o vidro. Aí eu comprei o vidro na internet, né? Falando assim, poxa, eu formado em engenharia, rato de laboratório de eletrônica, é claro que eu vou conseguir trocar isso. Quem disse que eu consegui trocar isso? Não consegui, não.
Exatamente. Negócio que o André falou da reparabilidade, que o iFixit, eles batem muito nessa tecla. De tipo, o quão fácil. Sempre que sai um smartphone novo, assim como o Jerry Rig Everything, ele risca o negócio para ver o quanto dura o negócio, o iFixit abre o aparelho e eles dizem lá, tem um score de quão fácil é consertar, o quão fácil é achar peça para aquilo, o quão fácil é abrir, o quão fácil é chegar nos componentes mais importantes. Justamente porque eles sabem que está cada vez mais complicado. É cada vez mais difícil você abrir o seu smartphone, chegar no que você precisa, e às vezes é uma coisa muito simples. Com o Pixel 3, a gente passou álcool isopropílico ali na parte que a gente achou que tinha molhado, deixou secando, o negócio funciona perfeitamente. Mas eu não teria onde consertar aqui no Brasil, porque eu teria que achar uma assistência que não é oficial, porque é um negócio importado, não conseguiria consertar. Então tem isso, justamente de ser cada vez mais difícil também você consertar o seu aparelho. Difícil de abrir e caro para consertar.
Eu ia comentar justamente que tem algumas coisas aí que eu acho que é muito complicado, assim. Primeiro que nós, usuários, pedimos celulares cada vez mais finos, com mais coisa, com não sei o quê. Os engenheiros têm que tacar lá e tentar... A gente não anda pedindo para ele ser reparável, né? E quando eu falo pedir, a gente pode pedir, mas o nosso voto é com a compra.
Exato.
E a gente compra esses celulares que são difíceis de montar, sabe? Porque eles trazem outras features.
Exatamente.
Mas as coisas, eu acho que elas só vão se arrumar quando for mais custoso você ficar comprando novos em vez de reparar. E isso tem uma coisa legal, né? Tem um livro que acabou de sair do Bill Gates, que é Como Mudar as Coisas por causa das mudanças climáticas. E ele fala da diferença do preço entre não agir e do preço de agir, né? Que seria, sei lá, no caso deles, é usar um cimento que polui e um cimento que não polui. Quanto que custa usar um cimento que polui?
Uhum.
Ah, 185% do preço do outro. Se o preço for igual, a gente usa o verde. Mas, por enquanto, ainda não é. E a gente não topa pagar mais caro. Então, existem Sim. celulares que, às vezes, são mais fáceis de arrumar. Acho que tem o Fairphone. Ele é pior, mais caro. Daí você olha e fala, meu, não vou pegar.
O problema dos produtos verdes é que não são só, tipo, pouco caros. São muito mais caros.
Então, e a gente tem que, às vezes, comprar esses mais caros para ajudar a reduzir o preço. Só que tem uma coisa. Esse ano, eu acho que... que a Samsung fez até esse movimento de 3 atualizações por um motivo. Tá acabando o chip no mercado. Uhum. Então, esse ano, eles já falaram, não vai ter Galaxy Note 21. Não tem suprimento, não tem o que fazer. Você já vê a Samsung, em vez de colocar Exynos em alguns intermediários dela, pedindo ajuda para a MediaTek para fabricar. Então, eu realmente acho que esse ano nós teremos uma oferta menor de celulares.
É,
e por isso a Samsung falou, gente, eu dou mais atualização, porque essa troca. Se vão ter menos pessoas trocando celular, eu vou ter menos celular no mercado, pelo menos eu atualizo mais para você passar mais tempo. Então, acho que também tem esse lado bom, né? De menos chip no mercado. Notebook vai... Assim, tem um monte de... Gente, não é hora de trocar notebook. Notebook tá muito caro. Ah, mas eu tenho um velhinho. Tá, então você vai pegar o seu velhinho, botar um SSD nele. SSD é a peça. Gente, é a peça. Ouve, pelo amor de
Sim,
Deus.
Sim, exatamente.
Bota um SSD no notebook antigo, ele volta a funcionar, não precisa comprar um novo. O celular é a mesma coisa. Gente, compra uma bateria pro seu antigo, vê se ele tá atualizado, se for Samsung, joia, se for outra. Tenta aí numa assistência técnica aí, que às vezes os caras instalam outra coisa mais nova. Se não, fica com a atualização velha, né? Fica com o Android velho mesmo, bota uma memóriazinha adicional, bota uma bateria nova. Esses próximos anos, onde a gente vai ter menos chip no mercado, eu acho que vai ter um pouco de mudança. Como já tá ocorrendo pra Samsung, como às vezes a Apple, cara, a Apple não consegue trocar nem de tela, um monte de componente que a gente fala, não consegue nem trocar porque ela fala assim, oh, acho que eu vou colocar uma tela OLED 120, tá, agora eu preciso arranjar 200 milhões. Daí o pessoal vira e fala assim, não tem.
Exatamente.
Daí, não tem, então não tem, ué, vai ter que jogar pro ano que vem. Imagino que o próximo ano vai ter um pouco dessa mudança, assim, de faltar componente, então as empresas decidirem reutilizar de alguma forma. Como a gente já bem falou anteriormente, Snapdragon 865 recalchutaram para um 870. Por dois motivos, para criar uma linha nova e porque não tem como fazer tanto 888, que é o mais novo, não vai ter como fazer tanto. Tem um estoquezinho ali, você requenta ele.
Esse problema de falta de chips, né, que você está comentando, é tão grave que já está afetando até a indústria automobilística. Alguns carros de fabricantes chinesas, principalmente, já não vão conseguir entregar a demanda deles para o resto de 2021, porque eles não têm chip para colocar no carro. E aí você pergunta, poxa, mas carro não tem chip. Meu amigo, o que tem de chip ali dentro? E não é pouco, porque cada componente eletrônico tem uma central eletrônica para aquilo. Você vai controlar ar-condicionado? É uma central eletrônica. Vai controlar o vidro elétrico? É outra central eletrônica. Não é tipo o celular que está tudo integrado no mesmo chip. Cada item de tecnologia ali dentro do carro tem uma central específica para ele. E isso é muito grave. É o que o Bruno está falando. Pegaram o 865 e recalchutaram para o 870. Não porque eles falam assim, poxa, a gente acha que o 865 ainda é maravilhoso e tal. Não, gente, não é... Não é assim. É porque é necessário. É diferente de querer... De só ser legalzinho, marketing cool e tal. Não, é necessidade de mercado esse ano, principalmente.
Mas ainda assim, as pessoas não querem comprar um com 865. Elas querem, tipo... Experimenta lançar um topo de linha esse ano com 865, pra você ver se não vai cair todo mundo em cima.
É.
Então, a Qualcomm vai lá, lança um 870. Aí tu, tá
agora
bom,
sim.
Agora sim. Agora eu vou comprar. Agora.
É tipo o Homem-Aranha apontando pro Homem-Aranha, né?
Muito nessa pegada, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês sobre smartphones usados, porque assim, tem um grande atrativo nesse mercado. Nos últimos tempos a gente vê empresas como a Trocafone, por exemplo, crescendo e oferecendo ainda mais modelos. Vocês já tiveram esse tipo de experiência? Enfim, como que vocês veem esse tipo de coisa? Porque particularmente depende assim do momento. Agora talvez seria interessante eu, por exemplo, dar uma olhada num iPhone da linha anterior, que eu sei que não mudou muita coisa, mas sei lá, 3, 4 anos atrás eu não via muita vantagem, porque os preços eram muito altos, né? Até o preço para recondicionar era muito alto. Hoje em dia isso já tá mais, não que tá balizado, mas a diferença já faz mais sentido para quem quer comprar um smartphone recondicionado.
Acho que eu preciso estudar um pouco ainda melhor, sei lá, talvez conversar com o pessoal da Trocafone, porque geralmente o feedback que eu tenho de todo mundo é que os smartphones da Trocafone são muito caros, e quando você quer vender para eles, eles obviamente vão pagar pouco. Eles têm algumas coisas extras, palestras, eles oferecem, tipo, a coisa de que eles olharam o smartphone, viram se tá bom, se realmente tá funcionando, tem lá uma garantiazinha. Então é que nem, tipo, aqueles USA Max, que acho que a GM oferecia, alguma coisa assim, que era, tipo, eles davam garantia em carro usado. E aí agora a gente tem meio que isso também com smartphones. Eu ainda acho um trocafone muito caro, assim, principalmente se você vai pegar, às vezes, numa loja, você ainda acha um smartphone que é antigo, mas que é novo. Mas eu acho que talvez o próprio mercado entre pessoas...
Ah, sim.
OLX, Mercado Livre, acaba acontecendo bastante, principalmente com iPhone, porque sim. iPhone é quase um investimento, né? Você paga caro pra caramba, mas você vende caro pra caramba também. Eu acho que é um mercado muito bom, porque a gente fala aqui de passar pros familiares, mas chega uma hora que, tipo, eu, que aqui vem muita coisa, tipo, eu não tenho mais o que fazer. Eu já dei pra minha mãe, já, mãe, quer trocar de celular? Não.
Não tem mais família.
É, exatamente. A minha já tá, tipo, tô ótima com esse, acabei de trocar o negócio, não quero. Mesmo sendo um Z2 Play que ela tá, ela não quer trocar de smartphone. Então, tipo, o que eu faço com esse monte de coisa que aparece aqui? Vender? Mesmo os mais antigos, por mais baratinho que você ponha, ainda pode ter alguém, sei lá, algum idoso, que você pode instalar isso, aquelas interfaces com botãozão grande, ao invés de você comprar um Obafone pro seu idoso e pagar muito caro nele, você pode comprar um smartphone mais antigo, sei lá, um J6... que seja, coloca uns botãozão grande nele, manda pra pessoa, porque ela não vai querer usar mesmo mais do que uns botões grandes, então dá um jeito nisso. Então eu acho que mercado de usados é uma coisa que a gente deveria usar e aproveitar muito mais. O problema é que muita gente também, como a gente falou, quebra a tela do negócio, mas geralmente mercado de usados é uma opção muito forte que a gente poderia e deveria usar mais.
É, o maior problema que eu vejo no mercado de usados não é nem como o celular tá em si, mas geralmente é a bateria, né? Só que tem um outro problema. Geralmente, as pessoas que eu conheço, quando trocaram a bateria do celular, não colocaram a original porque acharam cara. E daí o celular fica uma carroça, primeiro porque a voltagem não é a correta, né? Então todo mundo tem que entender que a gente tá trabalhando com energia. Se a bateria não tá entregando uma voltagem correta, o celular ele fica capenga, tipo, ele fica doido, assim. Ele é como se você, sei lá, te alimentassem, nunca te avisassem quando você fosse comer.
E começa a sentir... analogia fácil pra isso. Sabe aquelas lâmpadas incandescentes que você liga quando tá, sei lá, caiu uma chave, alguma coisa assim, que ela tá tipo... Ela tá acesa, mas ela não tá no máximo da potência? É tipo aquilo ali. Tá ligado, mas não tá, sabe?
Acho que o lance é esse. Tem que ficar mais claro, e não está claro, ó, temos pautas aí, Stella. Trocar a bateria de celular mantém ele funcionando bem? Porque tem duas coisas, tem gente que troca e ela já fica ruim na hora, nunca volta a ser como era. Tem gente que troca e parece que ela perde os ciclos muito rápido. E daí tem o lance de, geralmente, as pessoas não estão usando a bateria da hora, porque é uma coisa assim, você vai lá trocar a bateria do celular e falam, ó, é R$500 uma nova, original, ou R$250. Uma paralela. Uhum. Seu celular já tá velho, o que que você faz? Ah, bota de 250, porque, pô, o celular já é velho, só que daí no fim você acabou de enterrar o seu celular. Você acabou de matar ele.
Definitivamente.
E você matou ele e gastou R$250 ainda. Porque em 2 meses você vai querer trocar ele. Eu acho que é isso, assim. É, tem que ficar muito atento pra bateria e, de preferência, trocar por uma bateria boa num lugar bom. Só que isso vai custar também, então sempre fica essa dúvida. É, quem sabe com os celulares muito caros a gente passe a arrumar os antigos.
A minha irmã, eu deixei com ela muito tempo atrás um Moto G4. Era o Plus, acho, alguma coisa assim. E ela adorava o celular. E o celular começou a, tipo, não segurar mais carga e tudo mais. Eu falei, vou arrumar. Porque, principalmente porque ele é do tipo que dá pra você tirar pelo menos a primeira capinha de trás. Procurei e encontrei, acho que foi no Mercado Livre, uma bateria nova com selinho Anatel. Comprei a bateria, troquei o negócio lá, tipo, me senti a senhorita assistência técnica, tipo, comprei um kitzinho de chaves, pra tipo, troquei, eu sou muito, e deixei com a minha irmã, e ela voltou a usar o negócio. Acho que deu uns 2 meses, a bateria inchou, meu Deus, falei, o que eu fiz? Eu não sei se provavelmente, sei lá, o celular Anatel era falso, alguma coisa assim, eu nem procurei, tipo, a paralela, eu procurei, tipo, no Mercado Livre, bateria para Moto G 4 Plus, inchou o negócio. Aí ela levou numa assistência técnica, e eles viram que tinha um problema no USB, e aí acabaram trocando o USB, e custou tipo R$90 pra trocar o USB do negócio.
Nossa.
E voltou a bateria anterior. Pegaram a antiga, que não tava explodindo, e colocaram. Então tem isso também, né? É, o G4 4 Plus era até fácil de trocar as coisas e tudo mais, mas aí tem essa coisa também, as empresas fornecerem por um tempo peças de reposição, que às vezes não só pra gente, mas em assistências técnicas também, é quase como carro. Carro tem uma lei que você, a empresa precisa fornecer por tantos tempos as peças de reposição, e aí também até outras empresas também passarem a fabricar coisa para elas, mesmo que não originais. Acho que em smartphone, como eu já falei também, o pós-venda ainda é um problema muito sério. Ainda não tem esse negócio aqui de, tipo, precisa ter peça de celular, precisa ter uma assistência técnica. Algumas vezes você chega lá, se não é uma assistência técnica oficial, o cara até dá um jeitinho. Mas se é uma oficial, eles não querem nem saber. O meu Apple, ele deu um problema, tipo, tava caindo umas teclinhas dele aqui, por causa que era aquele teclado Butterfly, problema que deu um tempo, e eu tinha o Apple Care, e eu consegui levar lá. E o orçamento pra trocar as teclinhas ficou, tipo, muito caro, ficou R$13.000, ainda bem que eu tinha o Apple Care, que na época foi caro, eu paguei acho que R$1.900, falei, meu Deus, mas valeu super a pena. O negócio ficou R$13.000.
Não, eles não iam trocar a teclinha, eles iam trocar tudo.
Exatamente, porque numa Apple oficial, quando você vai numa assistência oficial, pra você trocar o teclado, tem que trocar o que eles chamam de top case, que é a parte de cima inteirinha do teclado aqui. Só que na Apple, o top case vem grudado na bateria. Putz. Então, você também tem que trocar a bateria do negócio. Então, tipo, ia ficar R$13.000 porque tava caindo as teclinhas do negócio. Então, eles consertaram. E aí, 2 meses depois, acho que não, 3 meses depois, foi assim que acabou a garantia, meu computador deu problema de novo. E aí, na Apple, era um problema que tava dando no SMC, que é soldado na placa. Se eu levo esse negócio na Apple fora da garantia, eles vão me falar, custa, sei lá, R$30.000 pra você trocar, porque a gente vai ter que trocar a placa mãe inteira do negócio. Então eu tive que procurar uma que não era oficial. Na oficial, o cara soldava o negócio, ele, não, a gente tem aqui, a gente é especializado em soldar. Ele falou, se o problema for a bateria, não dá pra eu te colocar uma original, porque a Apple só vende a original com o top case, então tipo, ia ficar R$13.000. Ele falou, mas se eu tenho paralelo aqui, uso no meu, consigo. Então tem isso, a empresa, eles dificultam muito. No final, o cara teve que trocar o meu SMC e ele conseguiu e recuperou meu computador e ficou R$1.500. Na Apple, isso ficaria provavelmente mais R$20.000. Então tem essa diferença também. A empresa, justamente por causa dessas coisas que o Laguela falou que a gente pede, cada vez mais fino, com teclado minúsculo, a peça, ela só vem com o top case. E aí o top case vem com a bateria. O negócio vem todo grudado, vem tudo soldado. Se você quer fazer uma coisa, você não pode trocar a memória do negócio, porque tá soldado na placa, porque tem que ser fino. Você não pode abrir o computador, porque por ser fino, ele usa cola e não sei o quê. Então, a gente pedindo também, porque a gente tá aqui muito culpando a empresa e tudo mais, mas também tem o que a gente pede, e também a coisa da empresa dificultar tanto que a gente tem que ir em coisas alternativas para consertar o negócio. O cara consertou meu computador, só que ainda vai durar mais uns 2 anos esse notebook de 2017 para mim, e ficou muito mais barato, porque se eu vou na Apple, era o preço de um computador novo pra eu trocar um negócio que era um chip no negócio e eu não posso fazer sozinho e eles também não consertam.
Ah, ainda bem que nenhuma coisa minha da Apple quebrou ainda.
Foi um choque.
Acho que desde... Eu tenho um MacBook Air 2015 que ainda tá aqui, às vezes eu uso pra algumas coisas. E, tipo, ele funciona. Pra mim, ele tá um pouco lerdo. Mas pra mim que tem acesso a outras coisas, né? Então, sim. Mas eu conseguiria trabalhar nele muito fácil. Eu não trocaria. É que realmente eu tenho acesso e começo a usar e tô usando. É isso, gente. Pra que... Foi meu trabalho também estar, às vezes, com algumas coisas atuais, até pra poder falar, né? Então, mas eu ficaria super sem problema. E nunca quebrou nada, então. Tá muito bom. Tem um burninzinho na tela.
Graças a Deus ainda não quebrou nada.
Ela tem um burninzinho na tela que eu coloquei na mochila com muita coisa e a maçãzinha apertou a tela e ficou uma marca, assim. Mas isso eu já vi que foi culpa minha de ter amassado o computador na mochila com muita tranqueira.
Só não leva lá pra trocar, porque eles vão trocar a carcaça, a bateria, a placa-mãe,
bobear
o monitor também.
Nem precisa.
Cable.
Bom, Estela, eu queria já caminhar aqui pro final do nosso podcast com uma pergunta que eu tenho feito pros convidados aqui, que tá muito mais relacionado à pessoa do que ao papo como um todo. Mas eu acho que é uma pergunta bem interessante, assim, pra gente saber um pouco mais a pessoa e saber um pouco mais do que ela quer pro todo, assim. Eu acho muito legal Então vamos lá. Se você tivesse um outdoor gigante, onde pudesse escrever uma mensagem que seria lida por todo mundo, em todas as línguas, o que você escreveria nesse outdoor, Estela? Ai, eu tô sendo muito bom nessas perguntas. A cada podcast eu consigo melhorar um pouco, Bruno. O Bruno me zoa.
A minha eu já sei, eu tô esperando a minha ainda. Um dia ser.
Já que seriam muitas coisas que eu poderia escrever e adotar pombos não seria uma coisa muito bem-vinda, relacionando ao assunto de tecnologia, seria tipo, reaproveite, pensa bem antes de comprar alguma coisa, porque é justamente essa coisa pro futuro, mesmo pessoas que não têm filhos, no meu caso, mas ainda assim, tipo, se você quer a continuidade do mundo, é pensar no que você tem, quantas coisas você tem, se você realmente precisa dessas coisas, quais são as coisas realmente que te deixam feliz, e tipo, ver que muitas vezes as coisas estão mais, nossa, ia ficar um banner
gigante. Que as pessoas não, que essa é a letra miúda, ler, né? A grande você só colocou reutilize.
O repense.
Mas tá ótimo, tem título e subtítulo, tá tranquilo, Estela, passou. E você, Bruno, o que você ia escrever nesse outdoor hoje?
Use SSD.
Sim, por favor.
Eu tô salvando o mundo,
troque,
gente.
Por
usem
SSD,
pelo amor de Deus.
Bom, Estela, muito obrigado. O papo hoje fluiu muito bem. Eu tô aqui conversando, a gente trocando ideia. E eu acho que eu ficaria mais horas e horas aqui conversando. E é muito bom conversar com amigos nossos. Eu acho que é sensacional quando o papo flui dessa forma. Então, muito obrigado por ter topado voltar ao podcast nessa segunda temporada. Olha só, agora eu me corrigi. E muito obrigado por ter passado esse tempo aqui com a gente conversando e trocando ideia.
Eu que agradeço. É uma introdução para assuntos que eu quero passar a abordar no Eu Testei. Então, é bom estar de volta. De certa forma, não sei se quando for no ar eu já vou ter publicado vídeos no Eu Testei ou não, mas de qualquer
forma... Aliás, onde que você publica esses vídeos aí, Estela? Por favor, faça seu jabá aí também, ué.
Vocês encontram o Eu Testei em youtube.com/eutestei ou instagram.com/eutesteibr. Então foi muito legal participar, gente, saudades de falar de tecnologia. Não sei se vai ter ido um vídeo ao ar no YouTube ou não, mas pelo menos fica claro que aqui é a primeira vez que eu tô falando de tecnologia em muitos meses. Então é bem legal voltar a
Poxa,
falar disso.
Bom.
Agradeço muito o convite.
Olha só.
Ainda mais num podcast de sucesso como esse.
Ah, que bom, Estela. Tô muito animado para seus próximos conteúdos sobre tecnologia consciente. Eu não sei qual que vai ser o termo usado, mas... mas é importante. E esse ano vai ser importante para todo mundo aqui no Brasil com o dólar alto, com a gente repensando que tem que comprar, né? Na verdade, com tudo alto, né? Compra arroz ou compra iPhone, né? Daí você compra arroz e reutiliza o iPhone. Claramente,
exatamente,
né, gente?
Oh. Claro.
Sim, exatamente.
Então, acho que vai ser... É essencial. E é essencial pro futuro agora também, pra gente conseguir montar às vezes. É isso, home office. Como que a gente faz isso funcionar com o que a gente já tinha? Como que o nosso dia a dia vira com o que a gente já tinha? Porque a gente não precisa ficar correndo atrás de tudo, essa loucura doida, né? De, ai, ai, tem que ter tudo novo, né? Eu não troquei meu celular no último ano, né? Poderia, passo um monte por aqui, não troquei. Tô usando o PlayStation 4 aqui em casa ainda. Eu tenho o 5 no estúdio pra gente fazer conteúdo, mas o 4 tá aqui em casa ainda, gente. Dá pra usar. Não é porque saiu o 5 que acabou o 4, sabe? Então tem que ir com parcimônia.
Ótimo resumo pra gente finalizar o podcast.
Ah, que bom. Então vou mandar um tchau pra todo mundo. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final. Muito obrigado por sempre estarem com a gente.
É isso aí, muito obrigado a todo mundo que chegou até o final. Não esquece de mandar pra gente mensagens e enfim, recadinhos lá no e-mail, né? No nosso podcast, @escolhasegura.com.br. E também, claro, deixar as suas avaliações nas plataformas de streaming que você escuta esse podcast. Um grande abraço pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Come On Podcast.